Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock.
Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Hoje nós vamos de fato começar o nosso mergulho profundo no período mais crucial para a história do rock, que foi a década de 70. Mas a gente não pode se esquecer de que tratar a música por décadas é uma forma um tanto artificial de lidar com o fenômeno cultural. É muito mais fácil para nós nos lembrarmos do que nós estávamos fazendo durante uma certa década, há X décadas atrás, do que especificamente o que estávamos fazendo num determinado ano. E assim, esse artifício mnemônico entrou para a descrição das décadas do rock, ou da música em geral, como se fosse algo que a gente possa confiar totalmente, e não é o caso, né? A década de 70, na verdade, quando a gente olha essa década em termos musicais, a gente vê que ela é composta de fases muito distintas. O começo da década de 70 é basicamente um prolongamento do final da década de 60. O meio da década de 70 é muito especial e tem um fenômeno muito importante, que é o surgimento e dominância da música pop sobre todos os outros tipos de música numa escala mundial, e o rock sofrendo bastante por causa disso, tentando se adaptar. E finalmente um rock do final da década de 70, que representa uma transformação do cenário do rock de uma maneira geral. Então, para a gente começar a descrever o problema do rock na década de 70, a gente tem que pensar o rock em períodos separados da década. Vamos começar pelo começo. Mas já falei muito, vamos ouvir um pouco de música e direto para a nossa proposta comparativa nesta série sobre esta década. A nossa proposta é fazer a pergunta: como estavam as cenas do rock na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil? E vamos ouvir logo de cara os americanos do Allman Brothers Band. Como o nome sugere, a banda foi formada com base nos irmãos Allman, Greg e Duane, o que aconteceu no final dos anos 60. O ápice da banda se deu entre 70 e 73. Vamos ouvir o som do The Allman Brothers Band tocando como eles mais gostavam ao vivo em 1971 com a música Statesboro Blues. Country, baby, do you wanna go? Esse foi um rock bastante tradicional, na verdade apenas modificado em relação à pegada e instrumentação, mas de outro modo poderia ter sido tocado basicamente do mesmo jeito em 1960. Para compararmos as pegadas, vamos para os ingleses agora, com o The Who, tocando também em 1971, ouvindo o que se estava fazendo em rock na Inglaterra. Vamos ouvir o The Who tocando o seu clássico Baba O'Riley.
Let's get together before we get a shoulder.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Um rock bastante derivado, nada restando aí, exceto a simbologia da banda de rock, em relação a uma sonoridade mais antiga, dos anos 60 ou dos anos 50. E nós temos que ver se isso é de fato uma exceção ou se é a regra. Os americanos mantendo uma abordagem conservadora e os ingleses modificando o rock. Vamos começar com os ingleses do Free, tocando em 1970 a música Fire and Water. E na sequência, os americanos do Grateful Dead, tocando seu sucesso também de 1970, Trucking.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Trucking, got my chips cashed in. Keep trucking, like the dude of man. Together, more or less in line. Just keep trucking on. Home.
flashing my keys out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings.
Dallas, got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York, got the ways and means, and just won't let you be.
Most of the cats that you meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone.
Chugging like the doodah man once told me you got to play your hand. Sometimes the cards ain't worth a damn if you don't lay them down.
Acho que a escolha de músicas que nós fizemos para essa comparação reforça a percepção de que os ingleses faziam um rock mais diferenciado em relação ao rock raiz, e os americanos estavam muito mais perto dessa mesma raiz, né? Já o rock no Brasil sofria o abalo do fim do iê-iê-iê na segunda metade dos anos 60 e o triunfo da MPB, que deixou o rock como música de fundo. Também a Tropicália havia tido uma breve vida no final dos anos 60, mas não foi muito além. De uma forma um tanto diagnóstica, nós vamos ouvir Erasmo Carlos, um dos grandes expoentes do rock brasileiro dos anos 60, cantando, em 1970, a música Estou 10 Anos Atrasado.
Eu sei que é pedir demais, meu Deus. Ilumine minha mente, eu quero começar de novo. Não quero acompanhar meu povo, não quero. Estou 10 anos atrasado, eu estou 10 anos atrasado. Um paletó e gravata eu uso, mesmo com calor que mata eu uso. Só do meu coração, pra quem for da minha religião. Estou 10 anos atrasado. Estou 10 anos atrasado. Estou 10 anos atrasado. Estou 10 anos atrasado. Estou 10 anos atrasado.
Realmente, apesar de toda a importância de Erasmo Carlos para o rock brasileiro, para a música brasileira em geral, que ele continuou compondo depois disso até os dias muito recentes, essa década de 70 marcou a despedida de toda uma geração que fazia rock nos anos 60. Muitos dessa geração de brasileiros roqueiros dos anos 60 passaram a fazer MPB ou música pop nos anos 70. O rock brasileiro se dividiu no começo da década em dois tipos básicos. Um que levava em direção ao hard rock e o outro que seguia pela trilha das bandas progressivas. Mas o que mais pegou de fato foi uma terceira linha que a gente não pode, às vezes fica difícil chamar de rock, que é a linha mais variada de música, que incluía muitos artistas que hoje, se a gente olhar a carreira deles, a gente não diria que eles tivessem começado como roqueiros, mas que na verdade foi no rock que eles tiveram suas origens. De qualquer modo que se veja, o rock do nosso país nessa época esteve acoplado muito mais a propostas musicais inglesas do que as americanas e também, de uma certa maneira, tentando incorporar música brasileira na sonoridade. No próximo programa nós vamos justamente nos dedicar a esse rock brasileiro muito obscuro do início da década de 70 e vamos tentar entender que tipo de som se fazia por aqui e quais os limites que nós tínhamos e qual o grau de originalidade que nós conseguimos. Caros ouvintes, escrevam para nós com sugestões e comentários no e-mail rocknausp@usp.br e vamos continuar tomando cuidado com a Covid-19, cuidando dos outros e de nós mesmos. Fiquem bem e até o próximo programa.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.